A nossa conversa hoje, na verdade, ela surgiu a partir de uma frase que tomamos conhecimento. Ela é uma frase atribuída a Luiz Fernando Veríssimo. E talvez ela seja conhecida da maioria. Quando esse escritor coloca assim, não sei se vocês conseguem perceber a relação que essa frase tem com o contexto em que nós estamos vivendo. Então ele diz assim, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu vou repetir. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Esse tempo que nós estamos vivendo é bem característico dessa afirmativa de Luiz Fernando Veríssimo, porque nós vínhamos carregando muitas certezas, principalmente no campo intelectual. E aí agora a vida nos apresenta uma série de outras questões para as quais nós o objetivo de toda, deu uma pausa aqui, o objetivo de toda essa situação é nos retirar de um estado de acomodação e de conforto que muitas vezes nós nos colocamos. Eu me lembro de um texto belíssimo da escritora Marina Colasanti, em que ela vai falar desse movimento necessário de mudança. Então, ela conversa com o leitor dizendo assim, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo a gente se acostuma a não olhar mais para fora. E porque não olha mais para fora, logo a gente se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E não abrindo de todo as cortinas, logo a gente se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque se acostuma a acender mais cedo a luz, a gente se esquece do sol, se esquece do ar, se esquece da amplidão. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar todos os dias de manhã, a abrir os jornais e a ler sobre as guerras. E porque se acostuma a ler sobre as guerras, logo a gente se acostuma a aceitar que haja mortos nessas guerras. E porque aceita o número de mortos, a gente também se acostuma a aceitar que não há como estabelecer acordos de paz. E por isso a gente se acostuma a acreditar na infinita, na longa duração das guerras. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar todos os dias de manhã porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer um sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A chegar em casa, deitar cedo, dormir pesado, sem ter vivido o dia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro para ouvir à noite alguém no telefone dizer assim, hoje eu não posso ir. A gente se acostuma a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A gente se acostuma a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. E aos poucos, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, uma revolta ali, uma mágoa acolá. A gente se acostuma para evitar o sofrimento, para poupar o peito da dor. Todavia, continua a autora, de tanto se acostumar, a nossa vida vai ficando vazia e se perdendo de si mesma. Então, quando Marina Colasanti coloca para nós que a gente se acostuma de tantas coisas que nós poderíamos pegar desse texto para analisar, que mais nos chama atenção é quando a autora propõe essa reflexão de uma vida que vai se esvaziando, que vai perdendo o sentido. E aí, naturalmente, a gente se pergunta, né? O que é uma vida que está perdendo sentido, que está ficando vazia de si mesma. Eu me lembro do filme Alice no País das Maravilhas, em que a gente encontra ali a personagem do coelho, que o tempo todo em que ele passa por Alice, vocês vão se lembrar, ele diz assim, ai, 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 é tarde, é tarde, é tarde. O coelho corre, corre, corre o tempo todo e a gente não sabe por que que o coelho está correndo tanto. Então, nós estamos vivendo tempos, pessoal, muito mais do que nós gostaríamos, em que nós estamos nos sentindo desenraizados. Há uma sensação muito grande de que a gente não tem raiz. O que, que sensação é essa? Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Mas, de repente, nós estamos num lugar, olhamos para todo aquele contexto, todo aquele contorno, para a situação, e a gente não se sente daquele lugar, pertencente àquele lugar. Aí, quando a gente está num lugar e não se sente pertencendo àquele lugar, qual é a atitude primeira? É a gente procurar um outro lugar, um outro ambiente. E aí a gente destaca, se desloca daquele lugar e procura um outro lugar. E quando a gente chega nesse outro lugar, a gente percebe que também não se encaixa ali. E aí a gente vai mudando de lugares, até que a gente se coloca numa situação que não é ideal e que a literatura, a filosofia vão chamar de entrelugar. Nós nos colocamos no entrelugar. E o que que é o entrelugar? O entrelugar é o lugar nenhum. Além de carregar, nos tempos atuais, essa sensação grande de desenraizamento, nós também carregamos uma sensação de que tudo na nossa vida é efêmero. E aí a gente vive um grande conflito que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente reencarna, e é um conflito até para nós espíritas, né? Quando a gente reencarna, a gente passa a viver um conflito que é o seguinte. Todos nós aqui sabemos que nós somos espíritos imortais, não é isso? Muito bem. Nós sabemos que somos espíritos imortais, mas o conflito está no seguinte. Nós nos reconhecemos espíritos imortais, mas a gente reconhece que a nossa vida física é uma vida que é finita, que tem fim. E aí, para nós, isso é um grande complicador. Por quê? Porque a gente, o tempo todo, quer manter aquilo que a gente sabe que é efêmero. O conflito está em reconhecer a provisoriedade da vida. E para usar um conceito da filosofia, né? A gente sabe que a vida tem um caráter da impermanência, mas ainda assim, o tempo todo, nós lutamos para estar no controle de tudo. O tempo que nós vivemos mostra que nós não estamos, grande parte das vezes, no controle das coisas. Então, a gente quer guardar a ilusão de que a nossa vida tem que estar toda arrumada. O trabalho tem que estar organizado, a nossa vida social tem que estar organizada, a nossa vida familiar, a nossa casa. A gente guarda a ilusão de que a arrumação do entorno traz para a gente o controle do tempo. A gente sabe que a vida é marcada pelo caráter da provisoriedade, mas ainda assim a gente quer segurar a passagem do tempo. Mesmo reconhecendo que o tempo é movimento, a gente quer segurar a passagem do tempo. E aí, nesse sentido, a gente começa a fazer as nossas listas, a gente começa a colocar os itens para ter o controle de tudo aquilo que está ali. E aí, então, vem a doutrina espírita e coloca para nós algumas questões. No capítulo 2 do livro Plenitude, Joana de Ângeles vai, fazendo um estudo sobre o sofrimento, ela vai falar da existência de três tipos de sofrimento. Então, ela vai dizer que existe o sofrimento pelo condicionamento. Muitos de nós sofremos porque estamos condicionados a sofrer. Que existe o sofrimento pelo sofrimento. Olha que interessante. Existe um sofrimento que a gente tem porque a gente já sofre porque sabe que vai sofrer. E existe o sofrimento da impermanência, que é um sofrimento causado porque nós sabemos que as coisas passam, que tudo na vida passa. E a gente tem que guardar a ideia de que nós somos eternos arrumadores do nosso ser. O tempo todo nós queremos dar rumo para a nossa vida e arrumar a nossa vida. É de Guimarães Rosa, inclusive, né, no livro Grande Sertão Veredas, a construção de um personagem chamado Riobaldo, e aqui vai, gente, a interpretação de uma leitora, né? Quando Riobaldo vai colocar assim: olha, seu moço, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, nesses tempos de tantas mudanças, o que a vida está pedindo da gente é a coragem para esse enfrentamento. Coragem para a gente poder vencer os desafios e entender que nós estamos atravessando um período de transição. Em obras póstumas, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade através de um diálogo entre o Espírito de Verdade e Kardec, quando Kardec vai perguntar a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo, e o codificador vai dizer assim: me permitam aqui compartilhar com vocês, na fala de Kardec, ele vai dizer assim: os Espíritos disseram que são chegados os tempos em que tais coisas têm de acontecer, quer dizer, as grandes transformações. Em que sentido, pergunta Kardec, se devem tomar essas palavras? E aí o Espírito de Verdade, buscando aqui, né, um consolidado da resposta que ele oferece a Kardec, ele vai dizer que todas essas transformações que acontecem, elas já vêm sendo programadas e que Kardec já estava vivendo esse tempo de transformação. Reparem, pessoal, que nós estamos lá no século XIX. Então, esse mundo em transição, ele já está vindo desde o século XIX. O que acontece em 2020, ou o que está acontecendo no nosso século, é que essas transformações, elas estão chegando no ápice, no auge. E aí o Espírito de Verdade coloca isso, né? Os tempos são chegados, não quer dizer que as coisas se sucederão de um dia para o outro, mas esses tempos já tiveram início lá no século XIX. E aí Kardec insiste na pergunta e ele coloca assim: confirmas o que foi dito? Isto é, que não haverá cataclismos, porque a preocupação, né, com essa questão da transição é de que ela acontecesse a partir de tragédias, né, e que viessem os tsunamis, os terremotos, enfim. E aí o Espírito de Verdade, pessoal, dá uma resposta para Kardec, colocando que os cataclismos não são de ordem material, porque eles sempre aconteceram. As perturbações sempre aconteceram, mas os cataclismos são de ordem moral. E o que mais me encanta nessa resposta do Espírito de Verdade é que ele diz assim: o cataclismo é de natureza moral, mas os instrumentos são os próprios homens. Ou seja, nós somos os instrumentos de todo esse processo de transformação. E aí a gente precisa aprender a lidar com essas impermanências, com essas mudanças, com esses movimentos transformadores. Nós temos dificuldade. E aí a gente vai encontrar em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 16, uma fala muito didática dos benfeitores espirituais, em que eles vão colocar como é que a gente lida com essa situação da impermanência. Eles vão dizer que a gente trabalha com essa sensação da impermanência fazendo dois movimentos. Ou a gente faz um movimento de apego, e aí eu vou colocar minha mão do lado de cá para a gente poder comparar, ou a gente faz um movimento de desapego, que é um movimento oposto. Então, ou a gente faz o movimento do apego, ou a gente faz um movimento oposto para lidar com a impermanência, que é o movimento do lado de cá. E aí, então, os benfeitores espirituais vão dizer, para lidar com a impermanência, ou a gente se apega excessivamente às coisas e às pessoas, então eu realizo um movimento de apego ao corpo, realizo um movimento de apego aos meus laços afetivos, ou eu vou para um lado oposto, que é esse de cá, que os benfeitores espirituais chamam de descuido. Ou eu faço o movimento do apego, eu vou me corrigir aqui porque eu falei desapego, né? Ou eu faço o movimento do apego, ou eu faço o movimento inverso que a espiritualidade coloca para nós, que é o movimento do descuido. Ou eu descuido completamente. Descuido do corpo, descuido da vida material e descuido também das minhas relações afetivas. E nós vamos reencarnando e transitando por esses dois opostos. Eu posso, por exemplo, me apegar ao material e descuidar das minhas relações afetivas, ou eu posso me apegar extremamente às relações afetivas e me descuidar, por exemplo, do aspecto material. Então, a gente vai fazendo esse movimento pendular entre um extremo e outro, atravessando as reencarnações, estagiando ora entre um, ora entre o descuido, ora entre o apego, até que a gente chega aqui, ó, no meio. Neste meio aqui que é o ponto de equilíbrio. E aí é o ponto ideal para lidar com a impermanência das coisas, porque é onde está Jesus, é no desapego. Então, nem o apego, nem o descuido, mas o desapego é saber o caminho do meio, é saber o equilíbrio. E aí, para a gente apertar um pouquinho mais essa nossa breve conversa, já que nós estamos falando dessa nossa dificuldade de lidar com a impermanência, eu queria colocar para vocês uma questão. Eu sei que, de repente, a gente não vai conseguir ouvir as respostas, né? Mas como a gente sabe que a vida do corpo é finita, eu queria perguntar a vocês o seguinte. O que aconteceria se além da data do nosso nascimento, viesse também no nosso passaporte a data da nossa desencarnação? Por exemplo, se eu, Sheila, soubesse lá, né? Sheila nasceu no dia 5 de agosto, reticências, e desencarnou, vai desencarnar no dia, eu não vou falar, que é para não dar ideia para ninguém, mas vai desencarnar no dia tal. Isso mudaria alguma coisa para mim? Que implicação isso traria para minha vida se eu soubesse, além da data do meu aniversário, se eu soubesse também a data da minha desencarnação? Isso me apavoraria ou isso me traria tranquilidade, isso me traria cuidado? Eu sei que as respostas, gente, são as mais diversas possíveis. E o mais interessante é que uma vez, conversando numa determinada casa, a respeito dessa impermanência das coisas, quando a gente fez essa pergunta, alguém de maneira muito espontânea disse assim: passa a morte que eu tô forte. Quer dizer, né? É o receio que a gente ainda tem de lidar com essas questões de impermanência. E aí, então, a gente fica aqui se lembrando também, já que tudo na vida é um porto de passagem e que a gente precisa aprender a transitar nesse porto de passagem. Eu me lembro de uma poesia em forma de canção, do Milton Nascimento, vocês todos devem conhecer, quando ele diz assim, todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a cantar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida. Deste meu lugar é a vida. Então, a gente precisa, nesse movimento de aprender a lidar com a transitoriedade das coisas, construir nesse momento, pessoal, um olhar nosso que seja um olhar para dentro de nós. A vida tem nos convocado a olhar para dentro de nós. E Jung vai colocar de uma maneira muito clara essa questão, porque ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando eu olho para fora de mim, procurando fora de mim a solução para os meus problemas, ou quando eu deposito na conta do outro a responsabilidade por aquilo que me aconteceu, eu estou projetando, eu estou sonhando, porque essas questões, as respostas para elas, eu vou encontrar é dentro de mim. É dentro de mim. É ali que eu tenho que buscar. E por conta disso mesmo, desse olhar para dentro, que é tão importante, eu vou aprender nesse olhar para dentro, e a doutrina espírita, gente, sempre que eu coloco isso, não é fácil de falar, e eu sei que se não é fácil de eu falar, também não é fácil de escutar. A doutrina espírita recoloca para nós uma questão que é essencial. Não existe vítima. Se eu olho para dentro de mim, eu vou reconhecer que não existe vítima. Tudo aquilo que faz parte da minha experiência terrestre, tudo aquilo é, em algum momento, um aspecto que eu construí, que eu busquei nesta existência ou numa existência anterior a esta. De maneira que a responsabilidade, ela é nossa. A questão é, em que papel eu me coloco? No papel de vítima ou no papel daquele que tem uma atitude de reconhecer, né, que não existe o acaso e que todas as nossas vinculações, todas as nossas relações, elas estão dentro de um planejamento da providência divina para o nosso crescimento. Olhar para dentro, de Joana de Ângeles, é um ato de coragem que a gente vem adiando, mas que agora, principalmente nos últimos tempos, nós temos tido essa oportunidade de fazer esse exercício de reconhecimento interior. E ele é muito importante, pessoal, porque ele vai nos ajudar a rever, a recolocar muitas das nossas crenças, das nossas ideias, dos nossos conceitos, dos nossos valores. Nós estamos sendo aí convocados a rever todos eles e colocar cada um desses elementos no devido lugar. Organizar mesmo. Recolocar, me recolocar diante de mim e também recolocar o outro. Isso para quê? Para aprender a valorizar tudo aquilo que nós temos. Vocês devem conhecer, mas desde que eu ouvi esse registro, eu não me esqueci, numa das palestras do Rossandro Klingen, ele conta uma situação vivida por ele que me chamou muita atenção. E eu vou pedir licença a vocês para compartilhar. Ele diz que voltava de uma viagem longa E porque era uma viagem longa, ele havia combinado com um amigo de buscá-lo no aeroporto. E então esse amigo vai buscá-lo e para que eles pudessem ganhar um tempo, economizar, chegar um pouco mais rápido em casa, tomaram um atalho. E aí então esse atalho levou numa cidadezinha pequena do Nordeste chamada Juripiranga. E então os dois passando de carro ali, o Rossando começa a descrever, né, que como toda cidadezinha pequenininha, havia a rua principal e no final uma praça, a da praça uma igreja. E eles começaram então a passar por aquela rua principal e a observar o que estava no entorno. E o amigo que dirigia o carro vai dizer assim, num determinado momento, quando eles passavam perto de uma casa antiga, com uma varanda grande que ladeava quase todo o espaço daquela casa, aquele amigo então olha para casa e observa na varanda um casal de idosos, com algumas pessoas que provavelmente poderiam ser os filhos desse casal, mais os netos. E ele olha para aquela imagem e diz assim, pro Rossando, eu olho para aquela cena e me lembro de um poema do Drummond. Ele se referia ao poema Cidadezinha Qualquer, porque ele vai tomar desse poema o último verso, Eta vida besta. Eu olho para aquela cena e me lembro desse poema de Drummond, Eta vida besta. O poema é assim: casa entre laranjeiras, mulheres entre bananeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Se referindo à monotonia da vida na cidadezinha. E aí então esse amigo olhava aquela cena e dizia: eu olho aquilo ali e penso, eita vida besta, meu Deus! E aí o Rossandro diz para ele, fala assim, engraçado. Olha, vira para ele, né, e diz assim, engraçado. Eu olho essa mesma cena e também me lembro de um outro poema de Drummond. E aí ele se referia ao Confidências de um Itabirano, em que um dos versos é assim: Itabira é só um retrato na parede, mas como dói. E aí então o Rossando diz: eu olho para aquela cena e fico imaginando que se eu conseguir chegar aos 80 anos e segurar a mão da minha esposa, como aquele senhor segura a mão da esposa dele, se eu conseguir chegar aos 80 anos e os meus filhos estiverem junto de mim, se eu conseguir chegar aos 80 anos e os meus netos se dispuserem a escutar aquilo que eu tenho para dizer, a minha vida terá sido qualquer coisa, menos uma vida besta. Menos uma vida besta. Nós precisamos, pessoal, aprender a valorizar tudo aquilo que nós temos. As pessoas que caminham conosco, mas principalmente, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós já somos. Aquilo que nós já somos. Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, ela vai mostrar uma reflexão que cabe muito para esses dias que nós estamos atravessando. Porque ela vai dizer que nós estamos o tempo todo tentando nos colocar moralmente num lugar em que a gente ainda não tem condição de estar. Nós estamos muitas vezes exigindo de nós comportamentos e posturas que nós ainda não temos condições de oferecer. E o que é muito importante por isso, a gente começar a fazer, conforme Jung disse, né? Esse olhar para dentro, para para a gente conseguir se escutar, para a gente conseguir ouvir aquilo que nós estamos gritando para nós e que nós estamos com dificuldade de ouvir. É muito importante que a gente dê um passo de cada vez e valorizemos todas as conquistas que a gente obtém a partir desses pequenos passos. É muito interessante, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nosso irmão X, né, no capítulo 8, há uma história maravilhosa de um diálogo ocorrido entre Jesus e Bartolomeu, quando Jesus nota em Bartolomeu a figura de um discípulo extremamente triste. E numa conversa com Bartolomeu, Jesus vai levá-lo a reflexões que mostrem as razões para que ele trabalhe a tristeza, não é para que ele elimine, porque a tristeza também é necessária, né? A gente precisa dela na medida, porque ela nos coloca para refletir. E o diálogo é maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler, é o capítulo 8 do livro Bom Ânimo, eu vou só fazer um recorte aqui. Num dado instante, depois que Bartolomeu conversa com Jesus e expõe para o mestre todas as causas das suas tristezas, que ele, em princípio, nem sabia identificar, porque a primeira pergunta que Jesus faz a ele é: Bartolomeu, por que você é triste? E aí Bartolomeu dá uma resposta que é muitas vezes a resposta que a gente também daria para Jesus se ele nos perguntasse isso. Por que que nós estamos tristes? Às vezes a gente não consegue reconhecer objetivamente a causa daquela tristeza. E aí então ele dialoga ali com Jesus, Jesus colhe as respostas dele, mas no final há uma pergunta muito interessante que Bartolomeu oferece para o Cristo, porque Jesus vai dizer para ele que ele trabalha com a Boa Nova e que a Boa Nova é uma mensagem de alegria e que ela tem que começar primeiro dentro de nós. Então Bartolomeu arremata o diálogo dizendo assim: Senhor, eu entendi as reflexões. É claro, pessoal, peço desculpas que eu recortei aqui a beleza do diálogo, né? Senhor, eu entendi as suas reflexões, mas o Evangelho, ele exige de nós fortaleza constante? Quer dizer, né? Eu tenho que ser forte o tempo todo, Jesus? Era essa a pergunta que nos interessa muito de perto, pessoal. E aí Jesus olha para Bartolomeu com profundo carinho, corre os dedos nos cabelos de Bartolomeu e diz assim: Bartolomeu, a verdade não exige, a verdade transforma. Olha, pessoal, isso tem tudo a ver com o que Joana coloca quando ela nos propõe uma reflexão para esses momentos em que a gente exige uma adequação moral nossa maior do que a gente pode dar. Eu não quero com isso dizer que a gente tem que se acomodar, que a gente tem que se desculpar o tempo todo. Não, a gente tem que fazer, é desenvolver esse processo de conhecimento íntimo com responsabilidade, com muita sinceridade. E não é para desanimar, mas não é uma tarefa simples. Mas é exatamente para eu também reconhecer as minhas virtudes, para eu também entender, e Jesus coloca isso muito bem, né? Que o Evangelho não é para anjo, o Evangelho é para nós, para os doentinhos. Por isso Jesus vai dizer, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque Espírito de Luz, gente, já resolveu suas questões com o Evangelho. Nós estamos aqui para resolvê-las. E pessoal, esse tempo em que estamos vivendo, que oportunidade abençoada, abençoada, de a gente fazer, realizar esse processo, buscar esse caminho de conhecimento interior, buscar esse caminho de trabalho íntimo, porque quando a gente faz isso, A gente sabe toda a assessoria espiritual que a gente tem. O nosso planeta, assim como nós, estamos todos muito envolvidos pelo olhar carinhoso de Jesus, o nosso governador espiritual. Tudo o que está nos acontecendo veio para deixar infinitas lições, lições que hoje, às vezes, a gente ainda nem vai conseguir alcançar quais são. Quando alguém pergunta assim, quando é que nós vamos voltar à normalidade? Eu espero que a gente não volte ao normal que a gente tinha antes, né, de tudo isso. Tem que ser um normal diferente. Tem que ser uma situação que nos propõe atitudes diferentes. Eu não sei se vocês percebem, mas de uns tempos para cá, eu vou arriscar colocar aqui de uns 2, 3 anos talvez, nós estamos sendo desnudados uns diante dos outros. Nós estamos nos mostrando, nos revelando como nós somos, uns para os outros. E isso é muito bom, porque eu só posso resolver uma questão minha se eu sei que eu tenho essa questão. Enquanto eu desconheço a existência dessa questão, dessa dificuldade, desse problema, eu não vou resolver, eu não vou solucionar. E eu gostaria de fechar essa nossa reflexão de hoje, esse breve recado, gente, eu nem vou chamar de reflexão. Foi um breve recado em que a gente compartilhou algumas leituras, algumas frases, algumas coisas que têm nos acompanhado também nos últimos tempos. Mas eu gostaria de encerrar compartilhando com vocês uma situação vivida não por mim, por uma outra pessoa. Eu vou colocar aqui publicamente porque foi postado no Facebook e é uma grande reflexão para nós. Essa pessoa, ela viveu uma experiência que era a seguinte. Dirigiu-se com o carro para uma determinada rua sem saída e ela precisava resolver algumas questões em algum lugar. Conferiu se havia uma placa dizendo que não podia estacionar ali, não havia. Então, essa pessoa parou o carro, estacionou, desceu e foi resolver as suas coisas. Passado um tempo, quando volta para poder buscar o carro, leva um grande susto, porque o carro estava todo arranhado. E no capô, escrito com letras garrafais, estava assim: não pode estacionar aqui. Quando essa pessoa viu o estado em que o carro ficou, ficou muito desolada. Era um rapaz. Porque aquele carro era o resultado de muito sacrifício, de muito esforço. E aí, tremendo, não é? Fora de si, começou a olhar em volta para verificar se realmente ele havia deixado passar despercebido alguma placa dizendo que não podia estacionar ali, e de fato não havia uma placa. Então, mais desconsolado ainda, olhando para o carro, porque aquilo ali lhe custaria muito dinheiro, ele teria que fazer a pintura toda do carro. O carro estava todo arranhado. Então, ele começou a bater de porta em porta para buscar informações. E aí, numa determinada casa, ele ouviu o proprietário dizer assim: olha, quem tem o hábito de fazer isso nos carros é uma senhora, e apontou, que mora ali, ó, naquela casa. E aí, muito bravo, ele pegou o celular, ligou o celular para gravar a conversa, colocou o celular no bolso do paletó e partiu para a casa que lhe foi indicada. Bateu a porta e disse assim: bom dia, eu sou fulano de tal e eu gostaria de saber se foi a senhora que arranhou meu carro. E aí essa senhora disse assim: bom dia, fui eu sim, fui eu que arranhei. E se o senhor colocar de novo, eu vou arranhar outra vez. E qualquer carro que for colocado ali, eu vou arranhar, porque eu não quero carro estacionado na minha rua. Pessoal, eu sei que é difícil porque a situação não é nossa, mas vamos tentar nos colocar no lugar deste rapaz. Ouvindo a pessoa dizer que arranhou o carro e que lhe deram um prejuízo material muito grande, que vontade nos moveria nesse instante? Então ele começou a discutir com ela, bater boca, dizer que ia fazer, que ia acontecer e que estava gravando e não resolveu nada. Então ele foi muito indignado para casa e foi para o Facebook. E no Facebook ele tirou uma foto do carro, postou a foto e começou a perguntar, a compartilhar a foto, a perguntar para os amigos o que que esses amigos o aconselhavam a fazer, como é que ele poderia resolver aquela questão, porque ele estava muito indignado. E os comentários foram os mais diferentes possíveis. Então, houve quem dissesse assim: ah, picha o muro da casa dela. E aí o outro: quebra a vidraça dela, procura saber se ela tem carro, arranha o carro dela também, coloca rato na casa dela. E eram infinitos os comentários. Mas um comentário chamou atenção. Porque esse comentário dizia assim: mande flores para ela. E aí passou-se um dia, 2 dias se passaram. No terceiro dia, ele postou no Facebook uma carta que eu vou pedir licença a vocês, que é muito breve, para ler. Ele disse assim: carta aberta a Dona Maria. Dona Maria é um nome fictício. A cidade, 22 de abril, curiosamente a mesma data de hoje, de 2017. Carta aberta a Dona Maria. Cara Dona Maria, eu sou uma das vítimas dos tantos carros riscados pela senhora na rua tal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que sinto muito mesmo por ter mobilizado tantas coisas ruins na senhora pela simples parada do meu carro em uma vaga que a senhora julga ser proibida. Sinto muito ao ver que a senhora se sente tão ameaçada em sua proteção com esse problema. Imagino que não deve ter sido fácil tudo o que se passa com a senhora para ter tomado tal atitude. Sinto ter despertado o pior que existe na senhora com essa situação e confesso, a senhora me convidou a olhar para o muito pior que existe dentro de mim. As vontades foram muitas, Dona Maria, de xingar, de pichar sua casa, de espalhar ratos em sua porta. Em tudo isso eu pensei. Nossa, eu pensei em tantas coisas horríveis que eu fiquei assustado comigo mesma. Ouvi uma série de vezes a gravação que eu fiz quando fui até a sua casa para perguntar sobre o meu carro. E todas as vezes que eu ouvi essa gravação, eu tomava mais um pouco do veneno que me fez ter reações tão violentas. Sabe, Dona Maria, eu não quero mais tomar veneno. Eu acabo de deletar a gravação. Como é difícil esse tipo de situação. Mas eu lhe digo que muitas coisas lindas apareceram com essa história. Muitos amigos com quem compartilhei me ajudaram a olhar outros lados desse conflito. Fiquei feliz por ser escutado por cada um deles e por ver que cada um deles era uma parte minha se manifestando. Gratidão demais a todos vocês. Sabe, Dona Maria, eu estou muito interessado em diminuir a violência no mundo. Aliás, eu tenho até o sonho de que um dia a violência vai acabar. E para mim, não há até hoje uma maneira de diminuir a violência se eu não escolher o amor. E foi muito difícil despertar o meu amor pela senhora e acolhê-la no meu coração. Mas eu acho que eu estou conseguindo fazer isso agora, escrevendo essa carta para você. O dinheiro que eu vou usar para consertar os riscos em meu carro vai ser um bom pagamento por uma grande aula que recebi. Talvez eu até desista, Dona Maria, de pintar, para toda vez que eu olhar para sua mensagem, para que eu possa me lembrar. Eu escolhi o amor. Eu desejo, do mais profundo do meu ser, que a senhora consiga abrir mais espaços para o amor se manifestar em sua vida. Assim como as lindas plantas que nascem na porta de sua casa. Que lindas ações possam também, Dona Maria, nascer de suas mãos. Que a senhora, Dona Maria, possa ser feliz, possa ser livre, possa viver em paz. Gratidão por tanta cura, por tanto ensinamento. Quando a gente faz a leitura desse texto, a gente se coloca no meio dessa reflexão. Quantas oportunidades hoje, pessoal, no Facebook, nas redes sociais, na conversa por telefone, por qualquer via tecnológica com alguém, quantas oportunidades nos estão sendo oferecidas, estão nos oferecendo para que a gente evite revidar, evite tomar o veneno para que a gente possa oferecer o amor revelado. Que a gente possa, com toda a força do nosso coração, fazer a conexão com o alto e não desistir. Eu encerro com Emmanuel, quando ele diz, seja qual for a perturbação reinante, calma-te e espera, fazendo o melhor que possas. O tempo é o explicador silencioso de todas as coisas. E as respostas que hoje tanto procuras, mas não as podes obter, aguarda. Elas virão no tempo certo.